Passara por Lisboa 18 ou 20 anos a caminho de Angola, e o que recordava melhor eram as discussões dos pais na pensão do Conde Redondo, onde ficaram entre tinir de baldes e resmungos exasperados de mulher. Lembrava-se da casa de banho coletiva, com um lavatório de torneiras barrocas imitando peixes que vomitavam soluços de água parda pelas goelas abertas, e da altura em que topou com um senhor de idade a sorrir na retrete de calças pelos joelhos. À noite, se abria a janela, via os restaurantes chineses iluminados, os glaciares sonâmbulos dos estabelecimentos de eletrodomésticos na penumbra e cabeleiras loiras no lancio dos passeios, de forma que urinava nos lençóis por medo de encontrar o cavalheiro do sorriso atrás dos peixes oxidados ou as cabeleiras que rebocavam notários corredor adiante, balançando a chave do quarto no mindinho. E acabava por adormecer, a sonhar com as ruas intermináveis de Coruche, os limoeiros gêmeos do quintal do prior e o avô cego, de olhos lisos de estátua, sentado num banquito à porta da taberna, ao mesmo tempo que uma manada de ambulâncias assobiava Gomes Freire fora na direção do Hospital São José. No dia do embarque, a seguir a uma travessa de vivendas de condessas dementes, de lojas de passarinheiros alucinados e de bares de turistas onde os ingleses procediam à transfusão de gin matinal, o táxi deixou-nos junto ao Tejo, numa orla de areia chamada Belém. Consoante se lia no apeadeiro de comboios próximo com uma balança de uma banda e um urinol da outra. Ele avistou centenas de pessoas e de parelhas de bois que transportavam blocos de pedra para uma construção enorme, dirigidos por escudeiros de saia de escarlata, indiferentes aos carros de praça, às caminhonetas de americanas divorciadas e de padres espanhóis, e aos japoneses míopes que fotografavam tudo conversando numa língua bicuda de samurais. Então poisamos a bagagem no terreiro. Por cima dos agapantos que as mangueiras mecânicas aspergiam em impulsos circulares, perto dos operários que trabalhavam nos esgotos da Alameda que conduzia ao estádio de futebol e aos prédios altos do Restelo, de tal modo que os tratores dos cabo-verdianos se cruzavam com carroças de túmulos de infantas e de pilhas de arabescos de altares. Passando por uma placa que designava o edifício incompleto e que dizia Jerônimos, esbarramos com a torre ao fundo. A meio do rio, cercada de petroleiros iraquianos, defendendo a pátria das invasões castelhanas. E mais próximo, nas ondas frisadas da margem, a aguardar os colonos, presa aos limos da água por raízes de ferro, com almirantes de punhos de renda apoiados na murada do convés e grumetes encarapitados nos mastros, aparelhando as velas para o desamparo do mar, que cheirava a pesadelo e a gardênia, achamos à espera, entre barcos a remos, uma agitação de canoas, a nau das descobertas. Quilhas, mastros e velas, rodas do leme, cordagens, chaminés de vapores, hélices, gávias, flâmulas, galdropes, escotilhas, caldeiras, coletores, válvulas. Minhas sensações são um barco de quilha pro ar. Minha imaginação uma âncora meio submersa. Minha ânsia um remo partido. E a tessitura dos meus nervos uma rede a secar na praia. Toda a vida marítima. Tudo na vida marítima. Insinua-se no meu sangue toda essa sedução fina. E eu cismo indeterminadamente as viagens. As linhas das costas distantes, achatadas pelo horizonte. Ah, os cabos, as ilhas, as praias areentas. As solidões marítimas. Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos. Queria apertá-los ao peito. Senti-los bem e morrer.